Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem acredita em mim nunca mais terá sede. No entanto, como vos disse, embora tivesseis visto, não acreditais. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e aqueles que vêm a mim não os rejeitarei, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. De facto, é esta a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e acredita nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, não vale a pena disfarçar. O Evangelho de João tem quadros belíssimos, tão sugestivos, que dão forma ao caminho que é a nossa vida de encontro com Jesus. Mas aqui para nós, se algum de vós já leu do início ao fim o Evangelho de João, vamos, é um estilo que nós não estamos habituados e não vale a pena disfarçar, é um estilo difícil, distante do nosso. Nós cada vez mais queremos as coisas apressadas, queremos tirar conclusões o mais rápido possível, queremos a informação o mais enxuta possível, queremos fazer síntese o mais depressa possível. E a maneira de escrever grega é: quanto mais voltinhas der, melhor. E João é muito expressão desse estilo grego de escrever, e repete, e repete, e repete de outra maneira, e diz na afirmativa, e diz na negativa, e volta a dizer, e volta a lembrar. Para muitos pode dar-se que seja um estilo difícil de penetrar e de compreender, e vamos também com as nossas resistências acolher este texto. Porque neste texto é lembrada a finalidade do Evangelho de João. João escreve a ti, vamos dizer assim, a quem o recebe, a quem recebe este texto, aos discípulos de Jesus, de todos os tempos. Escreve com este propósito: eu dou testemunho de que Jesus é Filho de Deus, digo-te a verdade, para que tu acredites e, acreditando, tenhas vida. E isto é o refrão do Evangelho de João, que novamente nos foi servido aqui neste excerto daquele grande discurso que conhecemos como o discurso do pão da vida. Jesus diz de si próprio que é alimento daqueles que o procuram. Nós queremos afirmar que Jesus é o alimento da nossa fome. Nós que buscamos sentido para a nossa vida. Nós que, na nossa condição humana, sabemos bem que a fome e a sede diz muito da nossa vida. Diz muito da nossa condição de incompletos, de buscadores, de carentes uns dos outros. Jesus apresenta-se como pão da vida, como dador de vida. Vamos, há um detalhe neste texto que acabamos de escutar que nos interessa. Jesus está a falar a uma multidão que o vê e não acredita nele. O mesmo a dizer: esses que estavam próximos de Jesus, pelos vistos, não estão em vantagem em relação a nós que não o vemos como eles o viam. E por isso o nosso caminho de busca de Jesus continua a fazer sentido. Nós que não o vemos, nós que não o vemos. E o que é isso de vida? E o que é isso de dar a vida? E o que é isso de Jesus querer os seus discípulos vivos? Não haverá uma interpretação que encerre o assunto. Que bom seria que tudo isto ficasse em aberto, porque essa vida, a forma como Jesus lidou com a religião judaica, percebemos que também é sinónimo de liberdade. Jesus gerou livres, livres, mesmo livres, escandalosamente livres, aos olhos dos fariseus, aos olhos da religião do templo, aos olhos da observância da lei. Jesus gerou homens e mulheres escandalosamente livres. E o que é que eles foram fazer com a sua liberdade? Com uma liberdade que os distanciou do templo, que os distanciou do cumprimento da lei escrupuloso. O que é que foram fazer os seus discípulos desde a primeira hora ao longo dos tempos? É o que temos escutado na leitura mais ou menos continuada do livro dos Atos dos Apóstolos. Mesmo dispersos, mesmo tendo sido expulsos de Jerusalém muitos dos discípulos de Jesus, mesmo dispersos e no início de perseguições, o que é que fizeram os discípulos de Jesus? Os textos não nos dizem que eles se safaram, que eles montaram cada um o seu chalé à volta do lago de Cafarnaum. Não. Mesmo em tempo de perseguições, e nós não sabemos o que isso é, mesmo em tempos desconfortáveis, os discípulos de Jesus fizeram o que Jesus fez. Vim para que tenham vida. E o que os discípulos de Jesus andaram a fazer foi tocar em últimos, erguer últimos, preocupar-se com os mais frágeis, serem também dadores de vida, gerando livres. E tudo isto é uma grande interrogação a cada um de nós. Sim, tu, a ti foi-te perdoada uma grande dívida, a mim foi-me perdoada uma grande dívida. Eu não estou aqui por mérito algum, não tenho mérito algum em relação a vós. Não estamos aqui por termos sido escolhidos por mérito. Estamos aqui porque somos um povo de frágeis. E uma comunidade é um povo de frágeis que ergue frágeis. Frágeis que curam frágeis. Frágeis que dão a vida a frágeis. Assim foi desde o primeiro dia da Igreja. E se quiséssemos, sobretudo no desconforto, foi quando houve mais esta consciência de não se safarem, de cada um cuidar de outros, da comunidade cuidar uns dos outros. E atrevo-me a dizer, foi porventura nos tempos de maior conforto que isto foi esquecido. E sim, pode dar-se que o nosso conforto seja a nossa maior cegueira. O conforto das minhas pseudo-certezas, o conforto de me julgar do lado certo da história e do lado certo de todas as versões de todas as histórias. Esse conforto faz com que eu nunca olhe o outro como o meu próximo, frágil como eu, carente como eu e, porventura, destinatário da vida que eu posso dar-lhe, com a mão estendida, com a minha compreensão, com a minha tolerância, com a minha empatia, com o esforço de me colocar no seu lugar. O conforto distancia-nos e fica claro no livro dos Atos que o desconforto pôs a Igreja a mexer. Possa isto continuar a ser alimento da nossa transformação, da nossa conversão, da nossa metanoia. O conforto não é bom sinal. Não é bom sinal. e nós fomos erguidos e nós estamos vivos e vamos, nós estamos confortáveis. A pergunta que emerge de tudo isto é: e o que vais fazer com o teu conforto? Vais montar um chalé no lago em Cafarnaum? Vais viver para ti próprio, alimentando e continuando a alimentar as tuas certezas, os teus preconceitos, a tua vidinha, a julgar que está tudo bem entre ti e Deus e não importa muito mais? Os Atos dos Apóstolos iluminam-nos. Mesmo no nosso conforto, o nosso coração permanece inquieto. O que fizeste do teu irmão? Ecoa desde o primeiro livro da Bíblia. O que fizeste do teu irmão? Possa a nossa vontade vencer o nosso conforto e possa tudo isto mover-nos os pés e o coração. Possa isto traduzir-se em mais escuta, em mais empatia, em mais compaixão, em vontade de conhecer aqueles que são objetos do meu preconceito. O preconceito será sempre uma manifestação clara da minha ignorância e da minha indisponibilidade a conhecer outros e a reconhecer realidades mais complexas. Possa tudo isto concorrer para a nossa Páscoa, que a nossa Páscoa não acabe, que tudo isto concorra para a nossa conversão, que o nosso conforto sempre retarda.